amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Vamos falar de boi agora, como sempre, a nível Brasil, regionalizando a visualização desse mercado que está complicado em algumas regiões, principalmente aqui no Centro-Sul, ainda com uma entre-safra rigorosa, né, muito seco. Mas o Sul também veio do inverno muito grande e a primavera lá começando com chuva. Vamos então ao Pampa, isso mesmo, Santana do Livramento. A pecuária gaúcha tradicional está indo bem de alguma maneira, até porque as exportações brasileiras estão indo de vento em popa e é um estado exportador. E vamos ver então com D'Artagnan Soares Carvalho, presidente do Núcleo Pampa Gaúcho, de criadores de Hereford e Bredford, lá de Santana do Livramento. O que que ele nos conta então agora, né, D'Artagnan? Seja bem-vindo, que a primavera está chegando. Chuva, os pastos estão com brotação e isso dá um gás, dá um fôlego para vocês, né, D'Artagnan?
Bom dia, Giovanni. Bom dia a teus ouvintes. Prazer estar conversando com Notícias Agrícolas.
Prazer é nosso.
Realmente, Giovanni, nós estamos entrando na primavera agora, dia 21 entrou a primavera, né? Uma primavera chuvosa. Para te teres uma ideia, nós estamos aqui já há uma semana com chuva acima da média, já choveu quase 200 milímetros em algumas regiões aqui. E isso nos dá um gás porque atrapalha um pouco o manejo das fazendas nessa época, claro que atrapalha. Mas que nós que viemos de um inverno muito rigoroso, que foi aqui no Rio Grande do Sul, dos últimos 10 anos, talvez um dos mais rigorosos, com muita seca, com muita geada, pastagens queimadas, agora está rebrotando, né, nossos campos nativos com essa chuva, com essa primavera.
E, D'Artagnan, quer dizer, agora também de alguma maneira, daqui a pouco começa a ter mais oferta. Se por um lado ele começa a melhorar a possibilidade de vocês manejarem um gado, tirar o gado de curral, já ter daqui a pouco ter pastagens um pouco mais com bastante proteína, né? Depois que já sair aquele verdinho lá, tenro. No entanto, também começa a ter uma pressão maior aí sobre o boi, né, D'Artagnan?
É verdade. Agora o nosso problema é o preço, né? A nossa expectativa aqui no estado é de melhora. Quer dizer, nós trabalhamos sempre com uma expectativa boa, mas os preços que estão sendo estão acontecendo aqui no nosso estado estão muito baixos. Para te terem uma ideia, hoje o boi gordo hoje está R$ 4,70. Quilo vivo, que nós trabalhamos com quilo vivo aqui, né, Giovanni?
Exatamente.
Tá? E a vaca está R$ 4. Quer dizer, 3,80 a 4. É impraticável. Aí tu vai comprar um bicho de reposição, para te ter uma ideia aqui, eu estou vendendo vaca gorda a 3,80, quilo vivo. E estou repondo com vaca magra a 3,70. Quer dizer, eu tenho uma diferença de 10 centavos. Eu ganho 10 centavos, mas eu engordo. Se eu vou botar no papel o trabalho, o manejo, eu estou perdendo dinheiro. Então, hoje, tá ruim o preço do gado. Mas vamos esperar, né? As eleições vêm aí, a semana que vem. Vamos esperar que as coisas melhorem, as perspectivas melhorem, né?
Talvez aí, né, daqui um pouco vai aumentar um pouco a pressão. No entanto, vocês também vão ter um custo menor, né, D'Artagnan? Porque aí já vai ter pasto, já vai ter uma situação que não vai precisar só um pouquinho de núcleo para dar um suplemento, né? Mas o resto é só soltar os animais no pasto mesmo, né?
É verdade. Tu sabe que aqui na nossa região nós trabalhamos pouco com confinamento. São raros os confinamentos. Eu posso te citar nos dedos, posso contar os confinamentos que nós temos aqui. Mas trabalhamos com pastagem. E a pastagem tem um custo de implementar, né? Para te implantar uma pastagem, tu sabe que tem um custo, é semente, é adubo, de hora, a máquina, e os insumos estão muito caros, né, João?
É
Os
verdade.
insumos estão cada vez mais altos. Eu fico, às vezes, me perguntando o porquê que sobe tantos insumos e a nossa matéria-prima, que nós que alimentamos praticamente o mundo, cada vez baixa mais. E se tu fores na gôndola do supermercado, todo dia sobe a carne.
É verdade, é verdade.
Tem gente ganhando aí, tem gente ganhando.
É, a única coisa muita gente esquece, D'Artagnan, que quem faz carne não é o frigorífico, quem faz carne é o pecuarista, né, D'Artagnan?
Exatamente, quem faz carne é o produtor rural. Uhum. Quem faz o bezerro, quem faz o entorne direcionado nas vacas de reprodução, vai lá, nasce o terneiro, engorda aquele terneiro, vai para o frigorífico, vai para o gancho, vai para a gôndola e tu que faz todo o processo recebe menos, né?
São aqueles que não formam preço, na verdade, né, D'Artagnan?
Nós, infelizmente, não somos formadores de preço do nosso produto, né? Nós Exato. Somos um commodity, a carne é um commodity, nós Exato. Estamos na mão do...
Né? Uhum. Ô, D'Artagnan, só para a gente dar uma situadinha aqui. Esses 4,70 quilo vivo do boi e 3,80 a R$4 o quilo vivo da vaca, como que foi a evolução nos últimos dias aí? O final do inverno, o começo da primavera. Está mais estabilizado? Ou como você falou que está baixo, mas ele estava mais baixo, estava um pouco mais alto, como que estava?
Não. Giovanni, esse preço está estagnado há no mínimo uns 30 dias.
Uhum.
Há uns 30 dias nós estamos praticando esses preços.
Muita coisa.
Ele estava um pouco melhor.
Uhum.
Ele esteve. Mas o que acontece? Eu acho que é a oferta da procura, né?
Uhum.
É a lei da oferta da procura, perdão. Uhum. Então, quando nós não tínhamos. Né, que é a época do inverno, que nós passamos um inverno rigoroso, que nós não tínhamos gado gordo,
uhum.
O preço estava bom. Né? Agora que começa a aparecer, que começa a melhorar as coisas, o preço cai.
Uhum.
É, acredito que em todo o Brasil aconteça
uhum.
isso. Né?
Claro, claro. Uhum.
Mato Grosso acontece isso, tem muito gado no Mato Grosso, muito gado são
Uhum.
Essa região centro-oeste, né?
Exato. Uhum. Aliás, o Mato Grosso, mesmo nessa entre-safra, que também foi uma entre-safra rigorosa lá, teve uma seca muito pronunciada, mesmo assim, ainda lá o boi continuou baixo, porque a oferta lá, eles não têm mais onde botar boi lá dentro, viu, D'Artagnan?
Pois é, e aí começa a baixar para cá do sul, né?
Exatamente.
E aí o que acontece? Os frigoríficos aí uhum. pegam os cortes, os cortes de segunda,
uhum.
Conseguem baratear
uhum.
e o mercado aqui no sul absorve.
Uhum.
E o nosso gado baixa cada vez mais.
Eles mandam para aí uma parte, né?
Eles mandam para cá, mandam
uhum.
para cá.
Uhum.
Mandam para cá,
vai. Exato. E, D'Artagnan, do ponto de vista desse período de entre-safra, de inverno e de vocês, que você falou que não tinha, o gado pronto está terminado, está começando a chegar agora, você falou que não tem muito confinamento. Mas mesmo assim também não tinha pasto. Como que é o custo, como que era o manejo, como que é o manejo básico no período de inverno de vocês aí? Tem muita silagem, muita forrageira de inverno, né, D'Artagnan?
Aqui nós trabalhamos basicamente com forrageiro de inverno.
Uhum.
O nosso carro-chefe aqui no estado do Rio Grande do Sul é o Azevém.
Uhum.
É uma pastagem artificial,
uhum.
né, de ciclo. Aí a gente tem o Azevém de ciclo curto e de ciclo longo.
Uhum.
Né, muito boa de proteína. Alguns usam a aveia consorciada com a Azevém.
Uhum.
A aveia tem um ciclo bem mais curto, quando a aveia da pastagem, o Azevém está nascendo, quando a aveia está terminando, vem o Azevém. Então a gente consegue consorciar isso aí e levar até novembro,
uhum.
Nessa pastagem.
Uhum.
Mas basicamente a nossa pastagem de inverno no Rio Grande do Sul é o Azevém.
Perfeito. E, D'Artagnan, as escalas aí, os frigoríficos do Rio Grande do Sul, salvo um dos grandes grupos nacionais, no estado se caracteriza por frigoríficos médios e pequenos de origem local, né? Quer dizer, como que é a relação aí hoje com esse mercado aí, D'Artagnan?
Hoje assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul nós temos basicamente, como tu falasse, duas, uma empresa grande, de grande porte, né,
uhum.
a nível nacional,
uhum.
Uma empresa de médio a grande porte também, que é do Estado, ela é nossa aqui do Estado, é uma uhum. empresa bem conceituada, uhum. e depois se resume nos marchantes, né? Uhum. Como a gente chama, que são os pequenos frigoríficos, uhum. né? Que tem uma escala curta, que abatem pouco, e basicamente é isso. Hoje em dia, essas duas empresas grandes, basicamente, eles compram gado a rendimento, uhum. né? Os pequenos, os marchantes, ainda compram gado a peso vivo, eu não sei até quando vai essa... Uhum. Até quando eles vão aguentar essa compra a peso vivo, que para nós, produtores, é muito bom uhum. vender a peso vivo, porque tu sabe o que tu tá vendendo.
Exato.
Uhum. Tu sabe que o rendimento... existem várias... Tem um processo todo do momento que entra do caminhão até tirada de couro e para o gancho, o teu rendimento, às vezes, não tu, o que tu estima não é o que tu recebe, né?
Uhum, exatamente.
Porque depois, eu tenho a premissa que eu digo, depois que tira o couro, uhum. tu não tem mais como reclamar.
Uhum.
Né? E tu não está lá dentro no frigorífico. Então, basicamente, nós trabalhamos no Rio Grande do Sul vou te dizer que 70% do abate é os pequenos frigoríficos, uhum. os marchantes, né, que vem nos mantendo aí os pesos vivos e vem honrando os seus compromissos, né?
Exatamente. E D'Artagnan, esses animais, esses animais europeus aí, característicos de vocês, naturalmente que eles têm... Como que é a relação de rendimento de carcaça quando ele sai agora desse período de inverno e começa a melhorar a pastagem? Quer dizer, ele ganha bastante peso agora daqui para frente? Como que é?
Olha, vou te dizer assim, ó. Um boi europeu, né? Um boi. Eu vou te falar nas raças uhum. europeias, que são as quatro raças, que é o Hereford, uhum. o Braford, as quais eu sou presidente de núcleo aqui, uhum. e o Angus e Brangus, que são raças derivadas. O Hereford é pura, o Braford é o sintético do Hereford.
Exatamente.
O Angus é a pura e o Brangus é o sintético do Angus.
Uhum.
Essas raças são muito boas de rendimento. Um boi bem acabado, ela te dá 51, 51,5% de rendimento,
uhum.
por cento. Né? Uhum. E uma vaca bem acabada, né, te dá 47, 48,
48,5%.
Uhum. Só que a realidade, isso aí a gente sabe, isso é o gado que tu conhece, a gente conhece, só que as nossas realidades, depois que vão para o frigorífico, não são essas.
Uhum.
Né? Aí tu vende um boi bem acabado no frigorífico, vamos dizer, dos grandes que... Uhum. que rodeia aqui, e tu recebe um romaneio de um boi com 47%, 48% de rendimento, uhum. sabe que um boi que dá 53%. Cadê os outros dois?
Uhum. Né? Exatamente.
E a vaca a mesma coisa. Então, isso aí que nos judia bastante, sabe, que além dos preços, além de todo o custo que a gente tem na produção, e ainda nos judia nos rendimentos.
Uhum. Exatamente. E tem um detalhe, né, D'Artagnan? As estradas são boas, a logística é boa, as distâncias não são muito grandes, né? Então, quer dizer, não tem por que perder rendimento como se...
Exatamente.
Como se o animal tivesse que rodar bastante, né, D'Artagnan?
Exatamente. Olha, vou te dizer assim, ó, a distância dos frigoríficos aqui, Livramento é uma cidade mais distante.
Aham.
Mas eu tô aqui a 100 quilômetros de uma planta grande, uhum. a 250 quilômetros de outra planta grande, que são, mas é asfalto, tudo asfalto.
Tudo tranquilo.
Né? Uhum. Tudo tranquilo. Uhum. Então, a gente não entende essa equação, né? Essa matemática dele.
Exatamente. E, D'Artagnan, tem havido aí alguma... Aqui, por exemplo, em São Paulo, nos últimos dias, só para te situar, ainda que tenha uma total restrição de animais por conta da entressafra, ainda assim, na segunda quinzena de cada mês, sempre dá uma barrigada à rouba, porque passou aquele período do mês de pagamento, o consumo do brasileiro está ruim, imagino que aí também, né, D'Artagnan? Então, sempre cai. Só que nos últimos tempos, mesmo na segunda quinzena, os preços deram uma melhorada, tem um pouco mais de firmeza, aí, acima de R$ 151 a arroba, por exemplo. Isso porque as exportações estão puxando, estão dando uma enxugada no mercado. Aí está vivendo alguma coisa parecida, D'Artagnan?
Olha, eu posso te dizer, Giovanni, que nós, como eu te falei anteriormente, nós estamos aí há uns 30 dias com os preços estagnados aqui no estado.
Então as exportações não estão puxando nada aí, não, né?
Não, não dá. Por enquanto não está puxando nada. A esperança é que comece a melhorar agora de outubro em diante, é a nossa esperança.
É porque também, como você falou, né, D'Artagnan, como não tem tradição de confinamento, então também não tem oferta de boi nem para exportação, né, D'Artagnan?
Sabe que a nossa pecuária aqui, mesmo o gado de pastagem, todos os nossos bois aqui, eu vou te dizer que, eu posso te dizer que 50%, 60% dos produtores aqui no sul trabalham com gado de exportação. Né?
Sim, claro.
Com gado, gado novo, gado que se adquire com dentição, gado bem acabado, gado de raças europeias. Né? Claro que existem aqueles bois mais velhos, de 4, 5, 6 anos, aquele é consumo interno. Né? As vacas velhas, que a gente tem que engordar para vender, né?
Claro.
E é consumo interno. Mas existe sim gado de qualidade, gado e exportação no Rio Grande do Sul, mas não no grão. Entendeu? Eles são mais acabados em pastagem em campo nativo.
Exatamente, que é uma tradição de vocês aí.
Tradição nossa. Não quer dizer que uma coisa seja melhor que a outra.
Não,
né?
Claro.
Isso aí a gente tem que ver o custo de cada propriedade para ver como se adequa melhor, né?
Exato, por isso que eu perguntei. A gente sabe que o boi, a criação, a genética desenvolvida aí do europeu aí no Rio Grande do Sul é muito procurada externamente, inclusive para exportação de boi em pé, né, D'Artagnan?
É verdade. Uhum. Até outra coisa que trancou um pouco agora, parece que os navios começaram a chegar. Para te teres uma ideia, o ano passado, até julho, junho eu vendi um gado para exportação. Eu consegui pegar R$6,20 no terneiro inteiro. Né? E hoje está abrindo agora, eu acho que se abre a semana que vem, parece, as compras já a R$5,00, quer dizer, já caiu R$1,20. Mas o mercado é esse, nós temos que nos acostumar. Nós somos o celeiro do mundo, nós alimentamos o mundo. A gente fica um pouco frustrado porque nos judiam, nos deixam sempre de num canto da casa, vamos dizer assim, mas a gente tem que trabalhar, é isso que a gente sabe fazer, né?
Exatamente.
Não adianta se queixar.
Agora, você falou também essa quedinha aí da semana que vem, que está abrindo as exportações de gado em pé. Isso também porque a Turquia está com um problema muito sério de economia, né? Da economia lá do país. Então, inclusive no Pará, praticamente as exportações de boi vivo pararam, né?
É verdade. Sabe que deu um problema grande para a Turquia lá. E até o próprio dólar, né? O dólar está. Disparou muito e a economia deles está bastante complicada.
Exatamente. D'Artagnan, agora é temporada de leilões, temporada de exposições aí, como que está o mercado? Quer dizer, aí começa a trabalhar muito a genética, muita gente que vai para a reposição, para a cria, quer dizer, como que você está vendo de uma maneira geral aí? Aí já estamos falando um pouco mais de conjuntura aí, D'Artagnan.
Olha, agora aqui no Rio Grande do Sul, né, começam as épocas das expofeiras, das exposições, das exposições de primavera. Então, agora é hora de vender genética. Agora as fazendas produtoras de genética estão todas preparadas, né, daqui para frente começam a vender a genética. Eu acho que vai ser, eu tenho uma boa expectativa para a venda de reprodutores esse ano. Né? Porque com tudo, com os problemas do mercado internacional, eu acho que mesmo assim ainda vai aumentar um pouco a cria. Né? O pessoal está procurando reprodutores, estão aumentando cria, estão apostando, eu acho que eles estão apostando mais na terneirada para exportação.
É, porque na verdade o mercado comprador internacional, ele quer gado mais novo, né, D'Artagnan?
Quer gado mais novo, exatamente.
Exatamente. Aí, D'Artagnan, só para ilustrar aqui, aí também tem muita tradição de consumo, um consumo interno, local do gaúcho, de novilha precoce, D'Artagnan?
Tem muita procura. Uhum. Né? Inclusive, alguns dos poucos confinamentos que a gente tem aqui, uhum, procuram muita novilha, uhum, novilha nova, precoce, virgem, para colocar no grão, no confinamento. Né?
Uhum.
É um espetáculo.
Exatamente, me ocorreu disso porque tem uma faixa do Paraná também. Lá no Paraná tem uma faixa do estado lá que também consome muita novilha, né? E aí também pega toda uma parte também oeste de Santa Catarina e é quase que uma tradição que vai descendo até lá, até embaixo, né, D'Artagnan?
É verdade, é isso aí.
Perfeito. D'Artagnan, aqueles interessados que querem conhecer, querem saber quais são as fazendas, os locais das exposições, dá um contato aí, como que eles podem chegar aí no Núcleo Pampa Gaúcho de Criadores de Hereford e Breford?
Muito bem, Giovanni. O contato do nosso núcleo hoje sou eu, D'Artagnan Soares Carvalho, presidente.
Uhum.
O meu telefone é 55 99631 5710. Estou à disposição para receber, para indicar o que for preciso, né?
Claro.
E receber o povo aí do Centro-Oeste para nos visitar e conhecer um pouco da genética do Pampa Gaúcho.
Exatamente, até porque se estão levando o Angus lá para cima, pode levar também a Hereford para cruzamento, né, D'Artagnan?
Tu sabes que nós temos dois ou três clientes já. Uhum. No Mato Grosso, Coxim, em Minas Gerais.
Para cruzamento, né?
Já levamos um braço aí para cima já.
Exatamente. Você tem e-mail, D'Artagnan, para dar também aqui ou não?
Tenho. D'Artagnan, é D'Artagnan com G mudo, N-A-N, D'Artagnan.
Uhum.
Carcavio, tudo junto. D'Artagnan Carcavio, @gmail.com.
Maravilha, então vamos repetir aqui. O telefone é o 55 99631 5710. É isso mesmo, né, D'Artagnan?
É isso aí.
Exatamente. E o e-mail, repete pra gente: D'Artagnan com G mudo, N no final, Carcavio, isso?
É D'Artagnan.
D'Artagnan.
G-N-A-N.
Isso mesmo. É Carcavio.
Carcavio.
Arroba
gmail.com.
Maravilha, então. É isso aí. D'Artagnan, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos mantenha informado aí que aqui a gente olha o Brasil inteiro defendendo a produção rural brasileira, viu, D'Artagnan?
Meu querido, o prazer foi todo meu. Eu estou sempre à disposição. Que precisar, meu telefone está à disposição, meu e-mail está à disposição. Em que eu puder ajudar, somar, para que a nossa produção seja um pouco melhor, né, que os nossos preços contribuam com o nosso sacrifício, estou à disposição. É só ligar, pega o grito que eu estou aí.
Certeza. Forte abraço, D'Artagnan. Bom final de semana para você. Um abraço.
Obrigado novamente, querido.
É o boi gordo lá nos Pampas, Santana do Livramento, né? Tem um coração do Pampa Gaúcho ali, fronteira com o Uruguai. Bem pressionado, 30 dias de estagnação, o preço do quilo vivo lá, né, que como todos nós sabemos, eles trabalham muito com o quilo vivo, está na faixa de R$ 4,70 o boi e R$ 3,80, R$ 4 a vaca. E segundo o D'Artagnan, o presidente do núcleo Pampa Gaúcho de Santana do Livramento, está 30 dias parado. Pode ser que agora dê uma melhoradinha, porque também vai começar algumas chamadas de exportação, tanto de gado vivo quanto de carne, que começa a melhorar a temporada lá para eles, e pode dar uma puxada, né? No entanto, também as chuvas de primavera começaram bem, a brotação já começou, logo mais vai ter boi de pasto, diminui um pouco, vai diminuir naturalmente os custos hoje, né? Porque o inverno foi rigoroso, no entanto, também vai ter uma pressãozinha a mais aí, porque a oferta vai aumentar. É a situação da pecuária brasileira que hoje nós vimos no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento. Vamos dar uma olhada, então, CPEA ontem, a alta 152,10, ou melhor, arroba 152,10, com alta de 0,46%. Eu errei agora há pouco, dei 151 falando com o D'Artagnan, mas lá subiu para 152. A B3 hoje, 151,10. O setembro com alta de 0,07%, o outubro a R$ 150,00 cravado a 0,27%, o novembro a R$ 150,20 com alta de 0,40% e o dezembro sem variação, sem negociação. Notícias Agrícolas agradece a sua participação aqui, a sua audiência. Fique com a gente que voltamos logo mais. Até já.